versículos anteriores. Hebreus 11, versículo 23. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Atos, capítulo 7. Atos 7, versículo 18. Até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e criou como seu filho. Agora Êxodo, outra vez, capítulo 2, versículo 1. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo ele que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou a arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada, que a tomou. Abrindo-a, viu um menino, e eis que o menino chorava. Moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma ama das hebreias e crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e crie-o, te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Depois nós vamos ler vários outros versículos, mas por hora esse para nossa consideração. Pensamos ontem em Moisés adulto e o começo do seu treinamento para a maturidade. Aqueles pontos que nós consideramos ontem aconteceram num período de tempo curto, razoavelmente curto, até que ele se casasse. Mas depois que ele se casa, ele tem um longo período, não foram os 40 anos daquele jeito, mas quase os 40, que ele foi pastor de ovelhas, das ovelhas do seu sogro. Então, nesse período do pastoreio, quando ele fica só, é que de fato ele se destitui daqueles impulsos iniciais, que ele se acalma, que ele reflete, que ele considera as etapas que ele havia passado, as situações que ele havia enfrentado, para então atingir a maturidade. E aos 80 anos é que o Senhor o chama para a sua tarefa, enfim, para tirar o povo da terra do Egito. Mas como os irmãos viram, nós dissemos ontem, nós vamos recuar hoje para a sua infância, porque alguns dos segredos da sua fase adulta, porque ele agiu como agiu, porque ele cumpriu aquelas etapas, até o ponto que Deus o tinha treinado, e também porque ele conseguiu fazer o que ele fez, tem relação com a sua infância, tem relação com os seus primeiros anos de vida. E quando se fala de infância, para nós que somos salvos, digamos, nós temos duas infâncias ou dois caminhos de pensar na nossa infância. Temos um sentido primário, um sentido natural, que nós somos seres humanos, nós procriamos, nós temos crianças e nós precisamos das instruções para criar os nossos filhos. Então tem lições ali nessa área da instrução dos filhos. Mas eu queria levar também para o lado da maturidade cristã. Então nós também nascemos de novo pela fé, somos crianças espiritualmente falando, nós nos alimentamos com leite, com alimento sólido, e nós temos também um processo de desenvolvimento. Então vou tentar levar as duas coisas lado a lado, tanto nas instruções para as famílias, como também as instruções espirituais. Começa com os pais dele, porque os pais, e isso vale para os pais também no sentido espiritual, agiram basicamente usando duas atitudes ou duas formas de encarar a situação, que foi a fé e a coragem, a fé e a ação. A fé sem obras é morta. Então eles não apenas confiaram, como agiram. E esse primeiro passo duplo, ou com dois lados deles, é a base sobre a qual Moisés foi criado. Então nós lemos pelo relato de Estevão a circunstância onde ele nasceu. A circunstância era contrária, por causa de um faraó que odiava aquele povo e que queria o extermínio dos homens. Ele atingia um patamar de homens, escravos, ele queria o controle daquilo, estava mais do que ele podia controlar, então os homens deveriam morrer, pelo menos por um período de tempo, ficar sem o nascimento dos homens, para que ele tivesse controle daquilo. Só as meninas sobreviveriam, talvez. Mas nesse contexto contrário, nesse cenário contrário à procriação, então aquele casal teve um filho. Teve um filho. A sua atitude corajosa foi esconder a criança por 3 meses. Os 3 meses iniciais foram básicos para a sobrevivência dele. Quer dizer, ele escapou da morte, literalmente, por um triz. Esse ato de esconder o seu filho, esse esconder ou colocar dentro da sua casa, no seu ambiente estritamente particular e familiar, tem uma instrução tanto para as famílias quanto para as igrejas. O contágio, a primeira influência, começa na mais tenra idade. Mais tenra. Por mais que nós não consigamos entender ou explicar isso biologicamente, mas há uma influência. E essa primeira preservação, esse primeiro ambiente de resguardo, é necessário para a preservação da vida. Porque Satanás age exatamente nessa área, no começo, querendo a destruição. Então, de alguma maneira que nós não conseguimos entender, ele tem um interesse especial nas crianças e ele tem um interesse especial nos novos convertidos. Por quê? Porque se ele elimina um acréscimo, ele consegue controlar a população, ele consegue controlar a multiplicação e ele já consegue se opor a Deus na multiplicação. Quando Deus disse multiplicai, então ele diz eu vou eliminar isso. Então isso é algo maior do que nós conseguimos entrar, porque é uma luta dele direta contra Deus. Ele não quer a multiplicação. E ele quer eliminar a multiplicação no começo dela. Tanto na vida física, na multiplicação das famílias, no acréscimo das famílias, quanto também na multiplicação dos salvos. Ele não quer multiplicação dos salvos. Ele não quer novos nascidos. E tem sido uma coisa rara, muito rara, nós de fato vermos as pessoas crendo no Senhor Jesus Cristo cada vez mais. Há uma multiplicação de pessoas não salvas, há uma multiplicação de pessoas interessadas em satanismo, e não há a conversão de pessoas no sentido espiritual. Esse ponto eu queria chamar de os limites da capacidade do homem. Então, na área familiar e na área espiritual, entre os salvos, o crescimento das famílias, a base das famílias e a conversão de pessoas, o começo da vida espiritual, elas estão, são duas coisas que estão fora do controle nosso. Nós não temos como controlar isso. É algo do Senhor, então precisa ser colocado para Ele. Tem que ser colocado nas mãos dEle. Então, o aumento das famílias, o começo das famílias, depende do Senhor. Essa é a base para o crescimento. A nova vida em Cristo depende do Senhor. Nós não podemos fabricar salvos, não podemos produzir pessoas salvas, nós não temos capacidade de moldar pessoas para que eles vivam como salvos sem ser salvos. Não tem jeito. E talvez essa área onde é o Senhor que faz e nós não podemos fazer, é onde nós erramos. Damos um passo à frente, damos um avanço, e nós deixamos de colocar nas mãos do Senhor. Os seus pais fizeram exatamente o que eles deveriam fazer, colocando nas mãos do Senhor. A criança nasceu, eles esconderam, é o máximo que eles podiam fazer. E eles esconderam o máximo de tempo que eles podiam esconder. Então agora é a fé, é o exercício da fé. Então a fé e a ação. Vou jogar a criança no rio. Tem que jogar a criança no rio. Tem que eliminar a criança. Mas alguma coisa tem que ser feita. O máximo que eu posso fazer, aquela água, aquele cesto, vedado para que não entre água, colocar uma tampa e soltar. Eu não posso fazer mais que isso. Não há mais o que eu posso fazer. Então essas duas coisas, levando juntas, na área espiritual, na área familiar, nós teremos um equilíbrio nesse aspecto. Quer dizer, o começo das famílias, nós vamos agir. Ninguém vai formar uma família sem fazer alguma coisa. Vai agir. Mas há um limite da ação humana. E até onde nós vamos agir? Até onde nós vamos fazer e depois confiar que é Deus que vai fazer a parte dele? Quando nós estamos na área da formação de um lar, e na procriação, e no aumento, e seja lá o que for, as consequências naturais disso, até onde eu faço, até onde de onde o Senhor começa a fazer. Então, quando nós falamos com as pessoas, elas costumam dizer assim, nós estamos orando. Nós estamos orando para ver o que é a vontade do Senhor. O que é isso? Onde é a vontade dele? Como que eu entendo a vontade dele? Nós pensamos ontem nas afeições de Moisés, como essa área das afeições, ela é dificílima de ser controlada. Então, como que Deus controla as afeições? E eu vou controlar. Então, há requisitos, e esse é um assunto vasto, há requisitos para que nós olhemos o que é que Deus instrui, o que eu devo fazer. Então, nós temos limites colocados na palavra de Deus, que são os limites para nós. Dali para frente é o Senhor. Então, se eu não conheço os limites meus, como é que eu vou saber onde começa o Senhor agir? Então, há instruções básicas. A básica começou com os dois. Foi-se um homem da tribo de Levi e casou com uma mulher da tribo de Levi. Isso é básico. É o essencial. Então, ele fez a parte dele. Era uma condição contrária, Faraó matando as crianças, mas o Senhor tinha dito: multiplicai. Então, ele vai multiplicar. Ele conhecia a parte que era dele. Agora, vão matar a criança. Eu ainda posso segurar essa criança. 3 meses. Foi falado aqui, foi falado em Atos, foi falado em Hebreus. Porque essa ênfase de 3 vezes falada foi 3 meses que ele segurou. É para nós pensarmos o seguinte. Esses dois pais aqui, o pai e a mãe, eles fizeram tudo o que eles podiam. Foi o topo, no máximo do que eles podiam chegar. 3 meses, lá em Hebreus. 3 meses, Estevão falou. 3 meses aqui em Êxodo. Os 3 textos colocando a mesma coisa. Olha, foram 3 meses, foi difícil aqui. Mas foi o limite deles. Chegou naquele ponto que não dava mais, é o Senhor. Então agora é o Senhor. É o Senhor que vai agir. Então há obstáculos, tanto na formação da família, há obstáculos no começo da carreira cristã, que se não for o Senhor, não dá para ir. Não dá para ir. Mas o Senhor vai esperar que a nossa parte seja feita. Nessa hora não pode ter erro. Se há erro, então nós vamos sofrer depois, infelizmente, as consequências. Tem uma outra coisa que eles fizeram aqui que é interessante. A menina ficou de longe, a moça, para saber o que havia de acontecer. O irmão leu o alongamento em relação ao Senhor Jesus Cristo. Achei interessante aquilo, porque a moça aqui se alongou. Esse é o sentido. A mãe não quis ficar vendo. Deixa a moça olhar, a irmã mais velha, e se alonga para ver o que vai acontecer. Essa fase da observação, ela ocorre na família, que é necessário acontecer a observação na criação dos filhos. Há um alongamento, um distanciamento para ver o que vai acontecer para que eu possa agir em função daquilo que eu vejo. E isso acontece entre os salvos. Um pequeno distanciamento para ver a mão do Senhor. Agora eu vou dar um recuo e ver o que é que o Senhor vai fazer. Se a gente não faz assim na parte da família, quer dizer, eu faço a minha parte, agora eu vou esperar o Senhor fazer a dele. Se não faz isso na vida cristã, com os novos salvos, fazemos a nossa parte, agora o Senhor vai fazer a dele. Essa sequência de coisas que é mostrada no livro do Êxodo, Deus fazendo, Moisés fazendo, Deus fazendo, Moisés fazendo. Deus dizia assim: vai lá, Faraó, e faz isso, sua parte. Agora sai da cena, eu vou fazer. Então Deus lançava uma praga. Vai lá de novo, faz a sua parte. Moisés ia lá de novo, recuava de novo. Agora Deus diz: eu faço a minha parte. Isso, esse negócio de eu faço, Deus faz, essa comunicação harmoniosa, essa intimidade, escuta e faz, escuta e faz, é aí que está o segredo da vida cristã. É aí que está a condição para o começo da vida cristã. Esse treino começa no berço. É no berço. Tanto na vida, na criação dos filhos na área familiar, quanto também na vida espiritual. Começa assim. Porque se nós criamos os filhos assim, soltos, não treinando eles nessa cadência. É uma cadência. Olha, eu vou fazer até aqui, você faz até ali. Esse treino vai fazer ele, quando chegar na vez dele perante o Senhor, saber que há coisas que ele faz, há coisas que Deus faz. Nós usamos muito erradamente a frase: se for da vontade de Deus, eu vou fazer tal e tal. Só que essa frase torna-se um jargão e nós falamos isso como se fosse nada. Mas de fato, o que é isso? Aí eu vou parar e olhar para trás da minha vida. Bom, tal decisão da minha vida foi a vontade do Senhor. Então ele mostrou o que eu tinha que fazer, eu fui lá e fiz. Cumpri aquilo. Senhor, e agora? Próximo passo. Porque é assim. É uma sequência, o Senhor conduzindo passo a passo, passo a passo. E na esfera da família é onde nós aprendemos isso. Famílias salvas, treinando seus filhos dessa forma, é um treinamento para o Senhor. E essa família aqui fez exatamente como o Senhor tinha mostrado. Quero ler um versículo, Deuteronômio capítulo 4, para mostrar a instrução que Moisés deu depois ao seu povo. Deuteronômio capítulo 4, versículo 9. Tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, e não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. As farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Capítulo 6, Deuteronômio ainda. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Assentado, andando, deitando, levantando. Essa instrução que Moisés deu ao povo, já na sua fase final, ela tem como base a sua infância. Então, ele era o retrato físico, real, da experiência que ele teve, porque ele ouviu dos seus pais, ele aprendeu dos seus pais e ele passou aquilo para frente. Então, essa etapa é necessária. São etapas do alongamento e da aproximação. Do alongamento e da aproximação. Chega perto e instrui. Afasta um pouco para ver se a instrução fez efeito. Os pais fazem assim com os filhos, devem fazer assim com os filhos, porque o Senhor faz assim conosco. Ele ensina e recua. Agora eu quero ver como que vai ser feito. Assim acontece com as reuniões. Nós passamos um ano, por exemplo, ouvindo instruções, ouvindo ensino. 90%, se não for mais, do que foi ensinado ao longo do ano, caiu no esquecimento. Caiu. Só que tem um versículo na nossa Bíblia que diz assim: a palavra não volta vazia. Não volta vazia. Ela vai cumprir o que é proposto por ela. Então, se aquilo cai no esquecimento, eu ouço e não faço, então esse alongamento não está surtindo efeito. Então, as famílias, a criação dos filhos, é uma forma física, visível, real, de como Deus faz com os seus filhos. E essa observação de Miriam, irmã de Moisés, ela ensina exatamente isso. Foi esperar agora Deus agir. E Deus agiu. O próximo passo aqui exatamente é a providência dele. A providência dada pelo Senhor. Não era mera circunstância, não era mero acaso, não era uma situação controlada pelas pessoas. Não tinha como controlar. A mãe de Moisés não sabia dos movimentos da filha de Faraó. Não havia como saber essas coisas. Ela simplesmente soltou lá. A moça foi tomar um banho no rio e levou aquele monte de moças. Quer dizer, Deus controla. Quando ela acha aquela arca tampada e a criança dentro daquela arca, sendo filha de Faraó, sabendo da fúria do seu pai, sabendo do decreto feito pelo seu pai, ela poderia simplesmente ter dito para aquela moça: vira esse negócio de cabeça para baixo, tira a tampa e vira. Ela podia ter falado isso. Era o que ela deveria ter feito pelo decreto do seu pai, porque o pai dela era o rei e tinha dito: não é para deixar essas crianças viver. Então ali foi a interferência de Deus. Ao invés de ela abrir a tampa e virar a arca e matar a criança afogada, ela tira a criança e, movida de íntima compaixão, eu vou pegar para mim. Essa compaixão, no meio da fúria, é o dedo de Deus. É o dedo dele. É assim que acontece exatamente na pregação do Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, nós anunciamos a condenação, nós falamos da graça de Deus, e as pessoas são naturalmente contrárias a Deus porque não querem aceitar os seus pecados, não assumem o seu pecado, não admitem a sua falta. Onde é que entra o dedo de Deus? É o convencimento. Nós podemos falar, falar, falar repetidas vezes, se o Senhor não agir no convencimento do pecador para a sua salvação, não haverá salvação. É por essa razão que nós não adotamos aquela pressão violenta, o apelo, instigando, forçando alguma coisa, porque nós estaríamos avançando no território que pertence a Deus. A mocinha podia ter feito isso e ela avançaria e estragaria tudo. Se ela aparecesse em cena e dissesse: olha que menino bonitinho, ô princesa, a senhora não tem dó? Segura essa criança. Poderia ter morrido. Se ela faz mais do que ela tinha que fazer, o dedo de Deus não apareceria. Então ela ficou de longe. Tudo que os pais podiam fazer, eles fizeram. Agora você espera. Agora é o Senhor. Então, deixa ele fazer. Isso é na área familiar, é na área espiritual. Nós fazemos, paramos. Agora é o Senhor. E a vida de Moisés ensina exatamente isso. Alguns versículos do Novo Testamento. João capítulo 16. Versículo 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Não o podeis suportar agora. É uma evidência em relação à vida cristã feita por etapas. É como essas etapas não podem ser atropeladas, não podem ser queimadas. Etapas são queimadas na carreira cristã e trazem um grande atrapalho ao desenvolvimento quando nós agimos além do que deveríamos, não esperando que Deus faça o que Ele vai fazer. Ele não falha, nós falhamos. O que acontece na carreira cristã muitas vezes? Há um incentivo, quando a pessoa é salva, há um incentivo, quase que, assim, algo espontâneo, não é que nós erramos propositadamente. Erramos talvez por não saber. Mas há um incentivo que a pessoa que foi salva, ela comece já o envolvimento de fazer alguma coisa para o Senhor. Algum tipo de serviço. E ela é envolvida em serviço, em situações de atividade espiritual. Queima uma etapa com isso. E há coisas que aquela pessoa que foi salva, ela acabou de ser salva, está nos primeiros meses da sua salvação, ela não tem condição espiritual para fazer alguma coisa. Não é possível que ela faça, porque um bebê não faz. Alguém faz por ele. E essa etapa pulada, essa etapa queimada, o Senhor Jesus mostrou exatamente isso com os discípulos. Eu vou levar vocês até o ponto que vocês podem ir. Era o próprio Senhor. O que ele falasse estava certo. Mas ele mesmo se conteve, não revelou aos discípulos um monte de coisas, uma quantidade insondável de verdades que eles só conseguiram entender depois que o Espírito Santo veio. Porque o Pai tinha uma função, e tem, e fez. O Filho tinha uma função, e tem, e fez. O Espírito Santo tem outra. Esse princípio de não adentrar no território é mantido pela triunidade. O Senhor Jesus não fez o que o Espírito Santo faria, e vice-versa. O Pai não fez o que o Filho fez, e vice-versa. Então, o Senhor Jesus disse: eu vou levar vocês até aqui e não vou falar mais. Agora eu vou subir. O Consolador virá. Ele vai fazer o que eu não fiz. Minha parte foi feita. Agora é a dele. E na carreira cristã, atropelamento de etapa ou forçar a pessoa a fazer algo que ela ainda não tem condição de fazer é um desestímulo à sua fé. É algo como se você colocasse uma criança que não sabe andar para lavar o carro, dirigir o carro, ela não sabe nem andar. Você vai lá e pega aquele carro e sai com ele. Uma coisa ridícula, absurda. A primeira etapa de uma pessoa salva, simplesmente, é olhar, como essa moça fez. É a observação. Ele só vai ver. Só vai ver. Porque é assim que o bebê faz. Ele fica olhando, você não está sabendo o que ele está pensando, nem ele sabe. Só fica olhando. E reage ao que ele vê. Então, essa observação é que vai levar a pessoa ao seu primeiro passo. E a observação dessa pessoa é que vai ajudar o começo da sua fé. E na observação, nesse contexto da observação, é que ele aprende que a pessoa do Senhor Jesus Cristo é simplesmente insubstituível, como hoje nasceu o Senhor foi visto. Eu costumo dizer, e insisto nisso, crentes novos, eles precisam começar a sua carreira só com o Senhor, sendo incentivados a contemplar o Senhor, ficar perto do Senhor, a ver o Senhor, e essa observação vai ajudar muito na sua carreira espiritual. Depois começa a ação. Como fez com Moisés, nós vimos ontem, agora vem a inteligência dela, a perspicácia dela, a sua reação rápida. Quando a moça, a princesa viu e tira, então a menina se aproxima naquela hora e ela convida a própria mãe para cuidar daquele bebê. O uso da inteligência, uma coisa muito óbvia. A princesa foi até onde Deus colocou: vou chamar uma das hebreias para cuidar dessa criança, porque é deles, ela vai saber cuidar. Vou contratar uma pessoa para cuidar. Então Deus leva até ali. Agora você vai fazer a sua parte. Na criação dos filhos acontece a mesma coisa. Nós conhecemos os versículos, eu não vou ler por causa do tempo, mas nós conhecemos, e há vários deles, e aquele mais destacado: educa a criança no caminho que deve andar. Então, eu vou fazer minha parte. E quando for velho, não se desviará dele. É Deus. Não posso fazer. É o Senhor que vai fazer. Então, essa colocação, eu faço, Deus faz, eu faço, Deus faz, ou Deus me manda e eu vou fazer, tem que ser assim. E a vida cristã é constantemente dessa forma. Então, ela fez, recua, o Senhor faz, preserva aquela criança. Agora, há uma cena, e ela é colocada dentro da cena de novo, então ela está entendendo, Deus está mandando eu fazer. E a menina moça, novinha ainda, adolescente, ela rapidinho pensa na sua mãe. A inteligência dela, isso é inteligência espiritual. O meu avô falava exatamente isso: o serviço indica, ele falava. De fazer a coisa errada, né? Meu avô falava: menino, o serviço indica, ele falava. Mostrando, você não está vendo o que tem que fazer? O negócio está te mostrando aí na tua frente como que faz. Então essa, o serviço indica, essa observação inteligente que leva a uma ação inteligente é processo do treinamento. Então ela é colocada dentro de uma cena. O que você faria nessa cena? O que você faria? Então a menina, ela foi o retrato do que ela aprendeu com os pais. A moça foi o retrato que ela viu nos seus pais. Agora vocês têm coragem. Vou falar com essa princesa. E eu conheço uma mulher que pode cuidar dessa criança. Mas eu não vou contar para ela que é a mãe. Vou ficar calado. Eu não estou fazendo nada errado. Ela não disse que não podia ser. Pode até ser que essa princesa, eu acho que ela não era burra, não. Ela pode ter pensado, vai direto para a mãe. E eu pensaria isso. Mas eu vou ficar calado, vamos ver o que isso vai dar. Porque ela sabia quem era a criança. A menina vai e leva para a mãe. Então a mãe cria aquela criança, não fala até que idade que era, mas foi nessa fase do começo da sua vida que Moisés recebeu as instruções que afetaram o destino da sua vida pessoal e o destino da nação de Israel. Foi nessa tenra idade. Um versículo no Salmo 78 que vai ajudar a entendermos sobre isso. Esse Salmo 78 é o Salmo, esse versículo é o versículo usado pela hora bíblica. É o versículo tema do hora bíblica. Salmo número 78, versículo 1. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, olha só, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez, porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Infelizmente, depois tem uma descrição do erro dos pais, que falharam na criação dos seus filhos. Mas é exatamente isso que foi feito com Moisés. A geração passada, contando para a geração atual, que vai contar para a geração futura, e assim sucessivamente. Mas vai contar o quê? Vai falar o quê? Os louvores do Senhor. Vai falar o que o Senhor fez. Vai falar a importância de obedecer a palavra de Deus. Vai falar das coisas básicas e das coisas profundas, que ele usou até uma palavra dizendo enigmas da antiguidade. Vai chegar nessas histórias que as crianças às vezes não vão entender agora, mas vão entender depois. Então essas coisas são comunicadas, e a mãe e o pai de Moisés fizeram isso para que depois ele entendesse. Ele não entendeu na hora que a mãe falou. Tanto é que nós vimos ontem que ele foi para a terra de Midian. Talvez ele não entendesse tudo. De onde veio Ismael, de onde veio Quetura, a mãe de Midian, Não soubesse todos os detalhes, pensando que fosse a mesma coisa, ou que fosse próximo, enfim, ele chegou lá. Na fase adulta que ele vai entender exatamente que a promessa era em relação a Isaac e Jacó e os descendentes, e ele estava também na tribo de Levi. Não era com Ismael, não era com Quetura, não era com Midian. Mas ele levou tempo para entender. Só que aquela semente colocada pela sua mãe ficou guardada no seu coração. Isso vale na área familiar, na criação dos filhos, na educação dos filhos. Não pode deixar de ensinar a palavra de Deus. Isso é muito básico. É muito básico. Tem que inculcar neles, tem que mostrar para eles quem Deus é, as coisas que Deus fez. A criança tem que se impressionar. Ela precisa regalar os olhinhos, ela precisa ficar estupefada quando o pai conta uma história para ela, quando a mãe conta uma história para ela e diz quem Deus é. Mais que isso, não só quem Deus é, mas o que Deus fez por nós e o interesse de Deus em nos levar para a presença dele. Para a criança ficar estarrecida, impressionada, e na sinceridade dela, ela vai gostar disso. Você vai voar para o céu. Criança gosta de voar. Criança pensa toda hora que está voando. É, você vai voar para o céu de verdade. Não é fantasia com a capa do Superman. Você vai voar de verdade para o céu.
sem capa, sem nada, você vai ser levado para a presença dele. Isso impressiona a criança. É ele que eu quero servir. É para ele que eu quero viver. E o crente novo da mesma forma. O crente novo da mesma forma, ele vai ser entusiasmado com aquilo que vai acontecer com ele. Entusiasmado com o que tem pela frente. Entusiasmado com a possibilidade de servir depois e aprender a grandeza de Deus. Por isso que a fase da observação, do aprendizado, de ouvir é importante, marca a consciência deles. Porque depois o serviço é resultado daquilo. Não pode colocar para fazer sem a pessoa saber por que está fazendo, a quem ele serve. Senão ele está pensando que está fazendo para os homens. E vai haver um fracasso nessa área. Muito bem. A moça agiu e levou de volta para a sua mãe. Diz o versículo 10: quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou. Desculpe eu ler assim, porque às vezes eu fico tentando achar a concordância, para mim estava errado. E chamou o seu nome Moisés e disse: porque das águas o tenho tirado. Agora o menino já é maiorzinho, não sei que idade ele tinha, mas agora era tudo ou nada. Era a fase do tudo ou nada, não posso fazer mais nada. Então até aqui ela podia. Mais uma vez ela foi colocada à prova no sentido de: fiz a minha parte, mais uma etapa, agora é o Senhor de novo. E o afastamento dela, do seu marido, da sua família, foi total. Não podemos fazer mais nada. Então vai chegar o dia em que ele vai ter que andar com as próprias pernas. E nós vamos ver o resultado daquilo que nós ensinamos para ele. Os anos se passam, onde nós começamos ontem, e Moisés atinge 40 anos. 40 anos. Quando ele atinge 40 anos, quer dizer, tanto tempo depois daquilo que sua mãe falou para ele, seu pai falou, será que ele vai se lembrar? Ou ele vai se afundar no Egito, cercado de regalias, um príncipe, o futuro faraó, instruído nessa ciência, quer dizer, derramaram uma quantidade imensa de ciência na cabeça dele. Ensinaram a arte dos egípcios, tudo para ele, tudo, a grande arte para ele. Agora vamos tentar apagar o que os pais ensinaram, não conseguiram. Porque ele atinge a idade de 40 anos e foi colocado no coração dele, brotou no coração dele uma vontade de ver os seus irmãos e atentar para as suas carnes. Como que sai uma vontade dessa? Como que surge uma vontade dessa se não for a base colocada? Se não for aquela semente que foi colocada? Essa semente colocada, essa estrutura dos primeiros anos de uma criança, ela vai refletir um dia. Ele vai atentar aquilo que ele estudou. Moisés atentou. Ele fez a sua escolha baseada na sua instrução. A escolha foi feita baseada na sua instrução. Antes de terminar, eu quero ler um versículo. 1 Coríntios, capítulo 3. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois, porventura, carnais? Não andais segundo os homens? Essa analogia de Paulo com as crianças e com a imaturidade das crianças e o crescimento espiritual, a maturidade espiritual, é impressionante. Isso tem acontecido nas igrejas e o resultado nós estamos colhendo. O tempo passa, Deus fez a parte dele, nós tentamos fazer a nossa, não conseguimos, Deus coloca e tem um atropelamento de fases, bagunçamos as coisas, e aconteceu isso em Corinto. O tempo passou, Paulo tinha dado o leite, o apóstolo Pedro, na sua carta, eu não li, ele fala do leite, era necessário o leite, leite tem que ser dado, é o começo da vida. Então deu a base, deu aquela estrutura. Pedro sabia falar disso porque o Senhor Jesus fez isso com ele. Então o Senhor Jesus ensinou com leitinho primeiro e falou: agora é só o leitinho para vocês. E sai da cena. A carne, o sólido, vem com o Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos fará entender todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele vai mostrar o que fazer e ele vai fazer junto com vocês. Ele vai colocar vocês em cena. Então agora Paulo faz a mesma coisa e dá o leite para eles, ensina o básico para eles. Passam-se os anos, chega o período das mordeduras crescerem e conseguirem mastigar carne, bife, e não conseguiram. Paulo falou: vou ter que colocar mamadeira de novo, porque está agindo como criança de novo. O tempo passou e vocês continuam na infância espiritual. Havendo entre vós inveja, contenda, desentendimento, não sois, porventura, crianças? Crianças? Não pode ter isso. Não pode existir. Adultos resolvem as coisas como adultos. Maduros resolvem como maduros. Por quê? Como é que começa o sentido da maturidade quando foi com Moisés? Quando que ele vai na maturidade? Ele fez aquele monte de coisas que vimos ontem, atropelou para cá e para lá, foi um exercício. Mas a maturidade veio quando ele parou no deserto, sozinho, com as ovelhas do seu sogro. Naquela hora ele deve ter pensado: mas como é que eu vou livrar o povo sentado nesse deserto com essas ovelhas? Deus sabia a hora. Quando murchou tudo que era do homem, quando apagou tudo que era do instinto natural, quando removeu tudo que era impulso da carne, o Senhor apareceu para ele naquela folhagem que queimava sem se consumir. Agora sim, agora eu posso falar com você como que eu vou dizer reverentemente de homem para homem. Agora você vai entender o que eu vou falar. Se Deus tivesse falado com ele 40 anos antes, quando ele era ainda forte, bem mais novo, que era a lógica, está com 40 anos, está maduro, mas é forte ainda, agora é hora de levar o povo para fora. Ele pensou, ele pá, mata o egípcio. Não, não. Você vai passar mais 40 agora, engolindo seco, até eu te colocar onde você tem que ficar. Aí o Senhor diz: agora você vai. O crente, quando ele faz isso, atropela etapas ou não faz o que tem que fazer, os anos vão passar. Você vai encerrar a sua vida criança em Cristo. Nunca o Senhor vai poder te colocar numa cena dessas. Perdeu. Encerra a vida, perdeu a vida. Então é necessário, irmãos, a gente atentar para isso, para não deixar o tempo passar. Sempre nessa época de fim de ano, é bom considerar essas coisas. Está passando uma etapa. Mais um gargalinho, né? Eu atingi o 5.0. Agora eu estou me sentindo assim, já meio acabadão. Então você chega no 5.0 e fala assim: agora, o que, que eu vou fazer? 50 anos nas costas, meio século. Quando fala século, daquele tremor, meio século de vida. Eu não tenho mais meio século. Não tem mais meio século. E agora? Meio século eu fiz o cara certo, eu fiz o cara errado. Ou metade, metade. Errei metade, acertei metade. Se eu errei metade, 25. 25 foi certo. Queimei 25 anos. Moisés escreveu o Salmo 90 dizendo exatamente isso: ensina-nos a contar nossos dias. Moisés sabia fazer conta. Ele era egípcio, criado pelos egípcios. Pensa um pouco, sabe, matemática. É egípcio e japonês. Não erra nunca. Ele sabe fazer conta. Moisés sabia fazer conta. Ensina a contar os meus dias. Por quê? Porque só vale na conta de Deus o que foi feito na presença dele. O resto queima tudo. Queima tudo. E é bom a gente chegar numa fase da vida e não pensar assim, eu vou queimar tudo. Tem que amadurecer. Então, a vida de Moisés ajuda isso. Na permissão de Deus, amanhã a gente considera juntos o resultado disso tudo, a sua infância, a sua fase madura e, enfim, o seu grande serviço para o seu Deus. Amém.